Então, hoje a gente vai falar sobre o estado depressivo e qual caminho pode te levar, um dos caminhos que podem te levar à depressão, que é o ódio, tá? Esse sentimento que, se você não tomar certo cuidado, ele não só afeta a tua parte mental, como todinho o teu organismo, todo o teu corpo, principalmente na parte cardíaca. Tá? Então a gente vai falar sobre o estado depressivo, quando ele serve para esconder esses sentimentos do X, tá? Que na maior parte do tempo eles permanecem inconscientes. Então, às vezes, quando a pessoa chega no consultório com um quadro depressivo e dizendo que não sabe nem por que que tá nesse quadro, não entende o motivo, né? É onde eu falo também para vocês sempre procurarem ajuda de um profissional que te olhe numa parte como tudo, tá? Porque tem muitos profissionais que você chega com alguns sintomas e ele mesmo te dá o diagnóstico de depressão, que às vezes nem pode ser. Depressão é muito banalizada hoje em dia. Qualquer coisa a pessoa fala: ah, eu tô deprê, tô depressiva, tô. E não é assim. Existe uma grande diferença entre o estado de depressão e de depressividade. Tá? É isso que a gente vai tentar elucidar vocês hoje um pouquinho, tá? Falando sobre esse estado que serve para esconder muitas vezes, tá? Não é em todos os casos, mas em alguns, onde ele serve para esconder, na verdade, um profundo sentimento de ódio, tá? Eu separei alguns tópicos aqui para mim não esquecer de falar para vocês, que é basicamente a diferença entre o ódio, tá? O ódio mesmo, que o ódio é um sentimento, né? Ele fica guardado, ele fica profundo na gente, se a gente não tomar um certo cuidado, e a raiva. Então, tudo começa com uma emoção. Então, a raiva já é uma emoção, que se você não tomar um cuidado, se você não souber tratar dela em você mesmo, ela acaba te levando ao sentimento de ódio, que é onde, se ele entrar no teu inconsciente, ele vai te levar a um estado depressivo, tá? É claro que em muitos casos a gente observa num quadro de depressão, principalmente quando é por esse caminho do ódio, a diferença onde às vezes a pessoa você percebe que ela alterna entre estados depressivos e em estados de explosões de raiva, de mau humor, tá? Então a gente vai falar um pouquinho entre essa relação, tá? Nem sempre fica evidente, né? Se você não percebeu, ou então se não for um profissional que te olha como um todo, como eu já falei, você chega falando de alguns sintomas, ele mesmo já te dá o diagnóstico de depressão, que às vezes não é. Na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente tem que aprender a lidar com dois sentimentos que ficam. São dois polos, que é o negativo e o positivo, né? Amor e ódio fazem parte de todo e qualquer ser humano e da nossa vida. Não tem como você viver num polo só. O que você tem que fazer, que a gente tanto fala aqui, né, que é por esse caminho que você consegue através da meditação, é ter o seu autocontrole. Tudo é um equilíbrio, né? É sempre o caminho do meio. A presença do ódio é a ausência do amor e a presença do amor é a ausência do ódio. Então, quando você perceber que você está num estado de emoção, de raiva, de que alguém te feriu, você tem que tomar muito cuidado para não entrar por esse caminho do ódio, que esse sentimento é rancoroso, né? Quando a gente fala a pessoa, nossa, é uma pessoa rancorosa. Mas por trás daquilo, por trás daquela capa de rancor, tem uma pessoa ali que está precisando de ajuda, né? A gente às vezes julga uma pessoa porque ela é mal-humorada, porque ela tem raiva do mundo. Então vamos tentar ver de uma outra forma, né? A grande ferida que tá ali dentro, que a pessoa não consegue tratar, ou então não quer tratar, e acaba entrando nesse estado depressivo que serve justamente para esconder o ódio, né? Certa dose de depressão, gente, faz parte do nosso cotidiano, tá? É onde a gente chama da depressividade, tá? É quando, por exemplo, a gente passa por uma frustração, por uma separação, ou por uma pessoa vir te julgar errado, te agredir verbalmente. Então faz parte, a gente acaba ficando depressivo, a gente fica chateado a princípio, né? Conjunto com a raiva, gente, aquele sentimento de raiva pelo outro, tá? E a gente tem que entender que a coexistência entre o ódio e o amor faz parte de qualquer relacionamento, tá? Entre pai e mãe, filho, com um namorado, com o um marido. Todo relacionamento existe o amor e o ódio, tá? E quando a intensidade do ódio aumenta, é o que eu falei, o amor diminui. E isso seja por frustrações, desapontamentos, situações não favoráveis, isso acontece e é normal. Só que o que faz o quê? Faz necessário você resgatar o amor, tá? Primeiramente por si e automaticamente pelo outro. Porque quando a gente não resgata, o que acontece? Vem o ódio, a gente fica com raiva da outra pessoa, automaticamente a gente fica com raiva da gente. Por isso que a gente ouve falar, né? Nossa, eu tenho raiva de mim mesmo por ter gostado, por ter amado, por ter cuidado, ter tratado bem a outra pessoa. E isso é real. Quando a gente sente ódio de outra pessoa, a gente sente ódio pela gente. Assim como não é possível você amar outra pessoa sem você se amar. É o que Jesus fala. Amai ao teu próximo como a si mesmo. Não tem como você amar outra pessoa se você não se ama. Você não sabe o que é amor, você não entende sobre o amor. Então, a mesma coisa é o ódio, tá? Só que geralmente não geralmente, mas ele fica mais latente, mais perceptível quando a gente sente ódio pela outra pessoa. A gente também sente ódio pela gente, tá? Então, sempre vai haver essa coexistência entre amor e ódio. Então, vamos falar a diferença entre a depressividade e a depressão, tá? No caso da depressividade, a gente é tomado por aquele intenso nevoeiro, né? Ou seja, pela frustração, pela separação, onde a gente fica paralisado. Então, é a hora de se fechar para balanço. Então, a gente se fecha para balanço e fica no meio daquela névoa. Quando a pessoa tem um certo equilíbrio, tá? Tem um pouquinho mais de equilíbrio do que o normal, é conectada consigo mesmo, tudo isso. Ela espera, ela se fecha para balanço e a gente espera que o nevoeiro baixar, que é claro que ele vai baixar, tudo é passageiro na vida, tá? Então ele abaixa, aquele nevoeiro abaixa, até que a gente possa ver as coisas mais claramente. E depois dessa digestão psíquica, tá, de toda a situação do conflito, a gente consegue atingir um rearranjo. Então a gente sempre vê as pessoas falarem que depois de uma depressão, claro, mais suave, mais menos com menos potência, menos profunda, ela a gente as pessoas falam, nossa, depois disso eu saí muito mais fortalecida. Hoje eu sou muito mais forte, eu sou muito mais convicta de mim mesma, né? Eu tô mais madura. Então, esse é o estado de depressividade, quando a gente é atingido pelo nevoeiro. Só que a gente tem a paciência com a gente mesmo, com o outro. A gente começa a perceber que não foi talvez tão intenso como ali no calor da emoção, do momento, né? Daquela verdadeira raiva que a gente sente. Ao mesmo tempo, dá tristeza por ser a gente se sente traído, né? Se sente ofendido. Mas quando a gente espera baixar um nevoeiro, a gente vê que não foi bem assim. É claro, todos nós somos seres humanos e somos falhos, né? Todos. Às vezes somos atingidos, mas nas outras a gente também atinge. Então, é sempre importante a gente deixar esse nevoeiro baixar para a gente poder ver as coisas claramente, poder ver que não foi talvez com tanta intensidade quanto a gente achou que realmente era, né? Então, após essas experiências de depressividade, que muitas vezes se repetem na nossa vida, né? Não tem como a gente fugir. O melhor é você saber lidar com ela, para ela causar o efeito que verdadeiramente ela tem que causar, que é o amadurecimento do ser humano, né? Do nosso amadurecimento para a gente poder avançar na vida, tá? Então, isso é a depressividade, tá? O problema, gente, é quando, em alguns casos, a gente acaba paralisando no meio do caminho. né? E a gente já não consegue mais ver a luz no fim do túnel e a gente fica estático ali naquele nevoeiro. E por mais que quando a gente, eu sei que muitas vezes, na maioria dos casos, inconscientemente, quando ele finalmente começa a baixar, a gente dá força e ele vai cada vez mais aumentando, aumentando, até que você não vê mais luz no fim do túnel mesmo, você não, já não vê mais saída, tá? Então aí o estado de depressividade, ele se torna uma depressão instalada, tá? E aí é onde um acontecimento natural da vida, que são altos e baixos para o nosso amadurecimento, ela acaba se tornando uma patologia, tá? E aí é onde a gente é o grande X da questão, que muitos profissionais da saúde, muitos médicos, até psicólogos, não conseguem tratar e até mesmo se tratar. É a si mesmo, por causa desse todo esse envolvimento da gente não deixar esse nevoeiro baixar, a gente dá intensidade para ele através do quê? Através dos pensamentos que são acelerados e sempre repetitivos, da gente não prestar atenção nisso, não se calar, não se auto-acalmar. A gente sempre quer acalmar o outro, a gente consegue sempre pro outro, né? Que as pessoas falam: poxa, para as pessoas eu sou tão boa, mas para mim eu não consigo. Por quê? Porque a gente não usa ferramentas, as ferramentas que a gente tem para a gente mesmo. A partir do momento que você consegue usar essas ferramentas para você, você vai se curar. Então a gente vai falar agora desse estado, que em geral é desencadeado, é lógico, por uma morte de uma pessoa querida, de uma desilusão amorosa, ou até um projeto pessoal que foi fracassado, que são objetos mais importantes da nossa vida que a gente leva, né? Que é a pessoa amada, grande projeto de vida que você sempre quis e infelizmente fracassou por algum motivo, alguma coisa. Então aí vem a história do sujeito e objeto, tá? Então, quando esses objetos, por algum motivo, eles são perdidos, a gente, sobre a forma de disfarce invertida, a gente começa a fazer as violentas autoacusações e autocensura, tá? Então o sujeito começa a expressar um profundo sentimento de ódio pela outra pessoa ou pelo objeto que foi perdido, a gente entra na melancolia, tá? Então a gente entra naquela tristeza profunda e a gente se sente o coitadinho, a vítima, porque a gente foi abandonado, a gente se sente traído, desapontado, entendeu? Abandonado mesmo pela outra pessoa e o ódio passa para o inconsciente, tá? A gente entra nesse estado melancólico, que é a depressão mais profunda, é aquela tristeza que não tem fim, é um peso que fica no teu peito, né? Nas tuas costas, em você inteiro, aquele estado que te paralisa realmente. E a gente não consegue superar esses sentimentos, transpassar isso. E para onde vai o ódio? Veja a gente, como eu falei, sempre conscientes, estarmos conscientes dos nossos sentimentos, das nossas emoções, a gente acaba levando ele para o inconsciente, tá? E em vez da gente reprimir ele, de deslocar para ele para outras coisas, outros objetos, talvez um curso, né, uma viagem depois de uma situação tão traumática como essas, a gente não faz isso, a gente passa ele para o inconsciente, a gente engole o ódio, né? A gente devora ele realmente, tá? E a gente passa a dirigir ele para uma parte da gente mesmo, que a gente começa a cumprir o papel da pessoa odiada, tá? Então a gente entra na autodepreciação, tá? Que serve até como álibi para disfarçar esse profundo ódio, esse profundo rancor pelo outro, tá? Que automaticamente volta para nós esse rancor. E é onde a depressão profunda fica instalada, que é aquele estado melancólico, aquela tristeza profunda, e chega a hora do quê? Da gente buscar ajuda de um profissional, tá? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os caminhos que podem te levar a sair desse estado. A primeira coisa é buscar uma ajuda profissional, tá? Sempre tentem, gente, por favor, buscar visão holística, tá? Que te olhe como um ser humano como um todo. Você não é só parte biológica, tá? Você tem o sentimental, o emocional, o mental e o espiritual, tá? É muito importante tratar de tudo, de você todo, tá? A sua parte biológica, ela é afetada através dos seus pensamentos, tá? Então, é claro, se você tem pensamentos sobre ódio da outra pessoa, sentimentos sobre ódio sobre você mesmo, tá? Pensamentos de autodepreciação, como eu sou coitado, eu não presto, eu não sirvo para nada, ou então eu não faço nada de certo na minha vida, tudo dá errado. Isso vai alterar toda a tua química cerebral, afeta teus neurotransmissores e onde, é claro, vai te dar os estados de cansaço, de fadiga, insônia ou sono demais. Então, quem afeta o teu corpo é você com os teus pensamentos. Então, por isso a gente fala, uma das ferramentas é a meditação, tá? É você separar ali alguns minutos diários para você conversar, para você sentar com você mesma, com você mesmo, e escutar o que que você tem para te falar. O que que você tem para te falar de bom, de ruim, o que que você precisa mudar, aonde você precisa amadurecer, tá? Esse é um dos caminhos. Primeiro, é claro, buscar ajuda do profissional, como eu falei, tá? São três sequências que, se você quiser sair disso, se você quiser realmente transpor isso daí, ultrapassar esse sentimento, esse estado depressivo que paralisa a gente, né? A depressão, ela realmente serve para paralisar a gente. É como se fosse a vida chegasse para você, já que você não para por si para perceber o que você está fazendo ou o que está acontecendo na sua vida. Então, tá aqui uma depressão para você parar e analisar você como um todo. Então, são três caminhos, tá? A primeira coisa, a gente começa a desapegar. Pega um papel e escreve lá o objeto perdido, né? Você é o sujeito, vai pegar o papel e escrever o seu objeto perdido, seja a pessoa amorosa, seja as situações desfavoráveis, perdas como mortes de entes queridos. Então escreva no papel qual o seu objeto, o que que você perdeu, tá? Então ali você vai começar a desapegar, tenta desapegar da situação, da pessoa, de quem tem ali causado mal. A primeira coisa é você começar a desapegar daquilo. Vem o pensamento dela, vem o pensamento de raiva sobre a pessoa, da situação, vem, desapega, transpõe, passa isso para outra coisa, comece um curso novo, pega um livro bom. Tem tantos livros maravilhosos daí, de tantos profissionais bons, do Augusto Cury, tantas coisas boas, cursos para você fazer, uma viagem. Tenta transpor isso daí, passar por outra coisa. Começa a desapegar, desapega desses pensamentos não favoráveis, desses pensamentos negativos. Começa a trabalhar o desapego, tá? Com você começar a trabalhar o desapego, ao mesmo tempo que isso vai começar a desapegar de você, nesse vazio vai começar a entrar a gratidão. Comece a praticar a gratidão ao mesmo tempo. Começa a separar os minutos diários para fazer sua meditação, para calar, para sentar, conversar com você mesmo, te ouvir. Tem alguém aí dentro que merece toda a atenção do mundo, tá? Que merece a sua atenção, que merece. Você merece ouvir ela, que é você mesmo. Em primeiro lugar, ama a ti para amar teu próximo, tá? Então, a partir do momento que você começa a entrar nesse estado de gratidão, é onde a felicidade começa a florescer e você começa a sair mais amadurecido disso, você sai fortalecido, tá? A gente não consegue aqui abranger todos os caminhos, porque a gente tem um espaço e um tempo, né, curto aqui, mas tente seguir essas ferramentas, tá? Busque um bom profissional que te olhe como um todo, tá? Que ele vai tratar você como florais, na psicanálise, conversar. Não uma pessoa que vai lá, você vai falar o que você tem, te ouvir, ela vai te passar, pega uma droga que só que vai te curar, porque já tá comprovado que não é só de antidepressivos que você vai conseguir e que as pessoas conseguem sair do quadro da depressão, tá? Então, primeira coisa, busque um profissional. Terceiro, segunda coisa, comece a praticar essas três ferramentas, esses três caminhos. Pegue um papel, escreva o teu objeto perdido. Comece a praticar um desapego de todos os pensamentos negativos daquele objeto perdido, tá? Segundo passo, separe os seus minutos diários, comece a praticar a gratidão, faça o Ho'oponopono, tem N terapias aí para você buscar, se vocês quiserem saber de algumas, escreva nos comentários aqui, mande e-mails, eu posso estar respondendo cada um de vocês, posso demorar um pouquinho, mas eu respondo, tá? Em terceiro lugar, gente, é inevitável, a felicidade vai chegar até você, tá? A harmonia vai, você vai conseguir alcançar a harmonia, a felicidade. Eu não sei para você, mas para mim a felicidade é você estar em pleno estado de paz com você mesmo. Porque a felicidade mesmo, se você parar para pensar, elas são momentos, né? A gente tem momentos de felicidade na nossa vida. Tem gente que fala que felicidade não existe, mas se você parar para pensar um pouquinho, pelo menos para mim, a felicidade, a verdadeira felicidade é você estar em paz. Não tem nada melhor, não tem nada que pague, não tem nada que supere. Você estar em paz com você mesmo, paz de espírito, paz mental, sem aqueles pensamentos negativos ou para te colocar para baixo, tá? Não existe nada melhor. Tenho certeza, eu confio em vocês e eu dou a minha palavra que se vocês começarem a seguir esses passos, a usarem as ferramentas corretas, vocês vão sair disso. Só que o primeiro passo é você querer. Quando você querer de verdade, quando você quiser sair desse estado, ultrapassar essa barreira, tudo vai chegar para você. Já está chegando para você através desse vídeo. Com certeza, eu acredito que a gente usa muito essas ferramentas para poder alertar, elucidar cada um de vocês, até a nós mesmos. Então, eu tenho certeza que se vocês começarem a seguir esses passos, a usarem as ferramentas corretas, vocês vão ultrapassar isso, tá? Já dizia o grande Chico Xavier, tudo passa, e isso também vai passar, tá? Tente olhar para situações não favoráveis da vida ou do nosso cotidiano como pequenas ferramentas, tá? Para você pegar e mudar ou então adquirir coisas boas, coisas novas, tá? Transforme as coisas não favoráveis em grandes projetos, em grandes mudanças, em grandes transformações, tá? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá? Eu acredito em vocês, senão não ia estar aqui fazendo esse vídeo, não ia gravar essa série de vídeos para tentar ajudar cada um de vocês. Eu passei por isso e eu falo para vocês, a gente só começa a transpor isso de verdade, tá? Não fingir que melhorou, não fingir que se curou da depressão, de verdade, lá do fundo de você, você querer de verdade transpor isso e superar a depressão, é você começando a primeira coisa, desapegar do objeto. Desapegue do objeto perdido. Busque um profissional holístico que te olhe como um todo, tá? Separe minutos do seu dia para fazer sua meditação, para se calar, para se ouvir, tá? A felicidade é inevitável, vai chegar até você. Estamos fadados a ser felizes, mesmo na marra, tá bom? Bom, eu vou deixar vocês também com uma mensagem do Deepak. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu acho que calhou muito com esse vídeo. E quem sabe mexe com vocês para vocês começarem a querer mudar, tá? Que ela fala resumidamente assim: você quer saber como está seu corpo hoje? Lembre-se do que você pensou ontem. Quer saber como estará seu corpo amanhã? Então olhe seus pensamentos hoje. Ou você abre seu coração agora, ou um médico fará isso para você. Namastê. Fiquem com Deus, com a bênção, em paz e harmonia. Deixe seus comentários, mande suas sugestões, tá? Eu vou deixar o nosso e-mail aqui embaixo, se vocês quiserem conversar mais profundamente ou no particular. tá? Espero que tenha ajudado pelo menos um pouquinho de vocês e aguardem nosso próximo vídeo. Até lá!